responderia certamente com a carta conforto entregue na noite de 12 para 13 de novembro, foi pago.
Voltou agora a criticar a carta conforto e eu queria ler aqui um parágrafo do Tribunal de Contas. Após o novo acordo, a dívida financeira não garantida contraída pela TAP antes da reprivatização foi classificada como dívida de risco do Estado, tendo sido remetida a cada um dos 8 bancos uma declaração aprovada em AG da par pública, reforçando as obrigações decorrentes das cartas conforto, por elas subscritas em 2015, o que no limite torna a par pública única responsável por aquela dívida perante as instituições financeiras. Então, na recompra, houve um reforço desse compromisso?
Não, Sr. A carta conforto foi destruída quando se fez a renegociação com os bancos, como eu referi há pedaço. E, portanto, efetivamente, o que aconteceu foi o contrário do que foi esse juízo de probabilidade feito pelo Tribunal de Contas. Certo? O que aconteceu foi o inverso.
O Tribunal de Contas analisou os documentos que foram disponibilizados e tem esta conclusão, exatamente a contrária da do Sr. Doutor. E eu gostava que me explicasse é porque é que o Tribunal de Contas estava errado. O Tribunal de Contas, e posso ler aqui até outro parágrafo, com substancia no limite o compromisso de pagamento dessa dívida que resultou da negociação com o parceiro privado e foi reforçado no âmbito da operação da recompra.
Eu sugiro que o Sr. Doutor veja também a resposta que o Governo deu a essa auditoria, porque eu ajudei a fazer parte dos parágrafos. E um deles era justamente a explicar que esse juízo de probabilidade se veio veio a ser infirmado. O que aconteceu foi o contrário do juízo. Agora, eu volto a dizer aquilo que disse há pedaço. Não tenho razão para achar que o Tribunal de Contas fez um juízo incorreto naquela circunstância. O que, aliás, o Governo a seguir respondeu foi: olha, que não vai ser bem assim, e felizmente o Governo tinha razão.
Isso, o Governo tinha razão, já é outra discussão, mas já lá vamos. Deixe-me perguntar-lhe outra coisa agora relativamente aos fundos Airbus. O senhor ainda há pouco reforçou que fizeram toda a diferença e que foi o compromisso para manter os fundos Airbus na TAP durante os 30 anos que virou a mesa do jogo. Eu poderia explicar porque eu há pouco não percebi bem como é que mudou a mesa do jogo.
Virou a mesa do jogo porque o principal beneficiário desse dinheiro passou a ser o Estado. Isso era um dinheiro que a Atlantic Gateway pôs na TAP para seu benefício e depois iria sozinha com a companhia. E o que se passou foi que o acionista privado deixou lá o mesmo dinheiro, só que passou a ser minoritário, e o Estado é que passou a beneficiar. Insisto também naquilo que disse. E isso corresponde a uma motivação essencial. A TAP foi vendida por 10 milhões de euros, certo? Foi vendida por 10 milhões de euros. E é público, 3 anos e meio depois valia 1.000 milhões. E, portanto, a diferença, lá estamos na aritmética, são 990 milhões. A ver? E, portanto, quem é que era o principal beneficiário dessa valorização? O maior acionista. Quanto é que pôs na TAP desse dinheiro? Zero. Acho que isto é relativamente simples.
Sobre essa natureza dos fundos Airbus, disse ao que eu porém que teve conhecimento em 2016 e que pediu explicações a Fernando Pinto para perceber a racionalidade do negócio. Gostaria de lhe perguntar se em 2016 a tutela também sabia do processo e da origem dos fundos Airbus.
Eu não lhe consigo dizer isso. Eu soube há pouco tempo, veja bem, que terá havido reuniões na par pública, creio que, aliás, o Sr. Presidente da par pública, eu não assisti, mas terá referido isso aqui. Eu não estive nessas reuniões, nem tinha que estar. E, portanto, o que lhe posso dizer é que antes de 4 de fevereiro de 2016, antevéspera da assinatura do memorando de entendimento, eu não tive nenhuma conversa com ninguém do Governo sobre esse assunto.
Confirma também que os 55 milhões pagos a David Neilman não saíram da TAP, certo?
Não.
E essas prestações estão lá, mas é efetivamente, para não haver uma litigância judicial, pagou-se os 55 milhões a David Neilman.
Sr. Deputado, eu disse que não tive nenhum envolvimento sobre essa transação E volto a dizer aquilo que disse. Eu creio que o princípio inscrito no artigo 437 do Código Civil sobre a alteração superveniente nas circunstâncias leva-me a não compreender exatamente as razões, a motivação e o alcance dessa transação, mas eu fui completamente alheio a ela e, portanto, não consigo dizer mais do que isto.
O senhor doutor também não esteve envolvido no processo de privatização e já falou aqui uma hora sobre esse processo. E, por isso, o que eu lhe estou a perguntar é, relativamente a estes 55 milhões de euros, se foram pagos, tendo em conta uma cláusula que o senhor, essa sim, renegociou, porque aquele prazo dos 30 anos desapareceu, e por isso seria legítimo ou não que esses 55 milhões tivessem servido como compensação. E já agora que disse que achava que era uma má decisão, pergunto-lhe porque é que era uma má decisão.
Porque, tal como eu expliquei há pedaço, em primeiro lugar, essa história dos 30 anos terem desaparecido das prestações acessórias é absolutamente indiferente. Tem que ver com o regime legal. Tem que ver com o... Não, é muito simples, doutora. Não sei se é jurista. Não. Então, vale a pena saber em que condições é que podem ser reembolsadas prestações acessórias ou suplementares. E vai perceber que, em circunstância alguma, a TAP teria condições, até ao dia em que fizesse uma hipotética IPO, de reembolsar essas prestações acessórias, que, como aliás dito repetidamente, olhe pelo comendador Humberto Pedrosa, eram para lá ficar e lá ficaram. E lá ficaram. Portanto, eu diria que é apenas uma construção que não tem mais alcance do que isso. Agora, volto a dizer, no meu entendimento, a pandemia alterou de tal modo as circunstâncias que todo aquele conjunto de acordos que tinham sido estabelecidos verdadeiramente estavam feridos por essa disposição legal no sentido de alteração superveniente das circunstâncias, desfigurá-los completamente e abrir caminho à sua resolução ou à sua modificação, que é o que encontra na disposição do Código Civil.
Pedro Nuno Santos disse que David Neilman tinha direito a prestações acessórias de 224 milhões de euros e, no momento em que o Estado se tornasse maioritário, o privado ia pedir esse dinheiro, o Estado não ia aceitar, ia disputar, salientando que a melhor decisão foi pagar os 55 milhões de euros. E o que me está a dizer é que discorda desta análise, certo? Esta análise jurídica inicial discorda dela e por isso foi uma má decisão.
Eu não sei se foi uma boa ou má decisão, eu enunciei o meu entendimento jurídico do que acontecia naquele contexto e naquelas circunstâncias. Certo?
Deputado Bernardo Blanco.
Senhor Presidente, posso só não gastar o tempo para repetir a questão?
Com certeza.
Muito obrigado. Acho que não vou, quer dizer, voltar a ler a citação, não é? Estou só a perguntar se discorda da análise jurídica que o Ministro fez, em primeiro lugar, e em segundo lugar, então, se foi uma má decisão.
Se foi uma boa ou má decisão, não tenho como escrutiná-la, porque não tive nenhum envolvimento e, portanto, não sei que razões, motivações, determinações ou decisões lhe estão subjacentes. O meu entendimento é que, por força da alteração das circunstâncias radical, absoluta com o Covid, os direitos e deveres que existiam naquele conjunto de acordos estavam praticamente todos inutilizados até ver.
Não vou tentar uma quarta vez, vou assumir isso como uma discordância. Havia um empréstimo obrigacionista da Azul de 120 milhões de euros e na recompra mudou para 90 milhões da Azul e 30 milhões do Estado. Eu há bocado já ouvi um pouco o spin, perdão-me a expressão, a dizer que foi uma defesa do Estado. Eu gostava de saber como é que foi uma defesa do Estado, a Azul ficar com mais 30 milhões em caixa e o Estado assumir mais 30 milhões em responsabilidades financeiras. E para além disso, sobre as situações de incumprimento, imputáveis à par pública, passou aqui a haver aqui uma cláusulazinha em que, se a Atlantic Gateway exercesse a opção de venda, já aqui falada, venderia as suas ações pelo referido preço mais um prémio de 20%, correto?
Sim, sim, muito bem, Sr. Deputado. Primeiro, quanto ao empréstimo obrigacionista, o propósito, eu emiti a minha opinião, mas a decisão não foi minha, mas acho que a decisão foi boa, era o de pôr o Estado também do lado do empréstimo obrigacionista, com uma posição menor, para garantir que se houvesse assembleias de obrigacionistas, o Estado estava lá e manifestava a sua vontade e condicionava as vicissitudes que viessem a haver nesse empréstimo obrigacionista. Ainda bem que lá estava, creio que ainda lá está. Segundo, já agora devo dizer-lhe, isto é marginal, mas tanto quanto nos foi dito, foi a melhor aplicação financeira que a par pública fez nesse ano. Eu vou repetir, foi a melhor aplicação financeira do ponto de vista da remuneração que a par pública fez nesse ano. E creio que as contas da par pública darão expressão a isso mesmo. Segundo, volto a dizer, essas cláusulas a propósito de acréscimos são cláusulas absolutamente padrão em acordos parassociais, destinam-se a superar bloqueios que existam e são cláusulas que só funcionam depois de vários mecanismos prévios para superação de conflitos. E, sobretudo, aí era porque, como deve calcular, o Estado quis garantir a possibilidade, se fosse caso disso, punha a Atlantic Gateway fora.
Nesta operação, para terminar aqui a recompra, mais de 90% dos encargos com consultoria e assessoria foram suportados pela TAP, quase 4 milhões de euros. Gostaria, se sabe, quem é que recebeu este dinheiro, quem é que prestou estes serviços?
Com a recompra?
Com a reconfiguração? Pode voltar a fazer a pergunta do Sr. Deputado e adiantar o tempo.
Posso, Sr. Presidente, quer dizer, sim, é na recompra em 2017, segundo aqui a auditoria do Tribunal de Contas, 3,6 milhões de euros.
Não faço a menor ideia do que me está a dizer. Olhe, como sabe, a mim não me pagaram nada.
Não disse que foi assim.
Eu sei. Estou-lhe só a dar o meu testemunho direto. E, olhe, não houve mais advogados, não houve consultores financeiros e, portanto, isso... Olhe, que não tenho a menor ideia que tenha sido pago. Vou dizer mesmo assim, não tenho a menor ideia do que tenha sido pago, quer que seja, sobre isso, porque eu não tive remuneração. E o resto das pessoas eram todas pessoas do Estado que estavam a desempenhar as suas funções normais. Confesso-lhe que não faço ideia de onde vem isso, não sei.
Aqui na auditoria está claro que a recompra teve 6,6 milhões de encargos, tendo o acionista público suportado através da par pública 2,9 e a TAP 3,6 e o acionista privado 0,1. Depois, quando se olha especificamente para a rúbrica com consultores, assessoria e outros, aparece então aquele valor mais pequeno que eu dizia há pouco. Mas eu também posso aproveitar o intervalo para recapitular isto e...
Vamos lá ver. Tem que considerar que o Estado pagou aquelas 11% de ações ao mesmo preço a que tinha vendido e, portanto, aí nessa conta também estará esse valor. Que não é muito significativo, como a venda tinha sido muito barata. A recompra também, desse ponto de vista, foi igualmente barata.
O encargo da recompra das ações é 2,6 milhões e, efetivamente, os encargos da consultoria são 3,6 milhões. Mas eu, no intervalo, vou... Depois, na segunda ronda, volto a este tema. Muito obrigado. Depois queria lhe perguntar... disse há pouco também, eu apontei aqui, que também um dos reparos que tinha o Tribunal Constitucional sobre a reversão é que a dívida tinha sido, já não sei bem a expressão, quase toda ou muito parcialmente, paga até à pandemia. E eu gostava de saber como é que foi paga, se não houve em parte, se não se pagou a dívida com a emissão de novas obrigações.
Não, Sr. Deputado, dou-lhe a resposta. Não sei se deu conta, mas creio que já foi dito aqui, chamado rácio de alavancagem da TAP, desceu de 11 ponto qualquer coisa para 5. E, portanto, a TAP reduziu muito substancialmente a dívida e não foi com os empréstimos obrigacionistas, porque ela já vinha sendo paga antes dos empréstimos obrigacionistas.
Obrigado. Eu tenho muitas perguntas sobre a nacionalização, mas acho que vou deixar para a segunda ronda, porque são muitas, e queria voltar aqui à operação do Brasil. Primeiro para lhe perguntar como é que se chega a esses 13 mil milhões de euros que disse, não foi?
O senhor deputado Paulo Muniz é que não sei se quer ajudar a apurar os 13 milhões.
Neste momento talvez não seja, não, doutor Diogo.
Senhor Presidente,
peço imensa desculpa.
isso, deixa eu deputado,